Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechô e nesse episódio eu converso com o montanhista paranaense Edmilson Padilha.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Ed, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente no The Rocks. É um prazer estar recebendo uma figura tão ilustre, amigo de longa data. E aí, Ed, tudo em paz com você?
A honra é minha aí de participar, né? Eu também acho legal esses encontros aí com os amigos, né? Mesmo que seja à distância, né? A gente faz um tempão que não bate um papo, né? Bom, tão bom, né? Melhor seria se estivesse na montanha, né?
Com certeza, velho, com certeza, mas toda essa bagunça aí logo que passa, né? Se bem que a gente tá esperando isso passar alguns meses, né, Ed? Caramba!
É, daqui a pouco passa. Verdade. Faz tempo que a gente tá assim, né? Ah, daqui a pouco passa.
Pois é, velho, nossa, velho, muita esperança, né? Mas, Ed, vamos começar esse papo contando sobre a sua vida de montanha, como que você ingressou no montanhismo, como que você ingressou na escalada. Conta um pouco dessa história, Ed.
Então, eu sempre gostei de mato, né? De lugares de natureza, assim. Então, desde criança, meu pai sempre foi de ir passear para visitar os parentes dele, que moravam no interior de Campo Largo, aqui no Paraná, né? Que é a cidade onde eu nasci. E aí, eu sempre ficava, né, querendo fazer alguma trilha para chegar em alguma cachoeira. E aí, desde cedo, assim, sempre me interessei, né, por mato, né, por lugares de natureza, né? E quando eu estudava no CEFET, né, Escola Técnica aqui em Curitiba, fazia eletrônica, uns amigos me convidaram para fazer algumas aventuras, e uma delas foi subir o Morro do Anhangaba, né, caminhando. E aí eu vi o pessoal escalando, né, escalada em rocha lá no Morro do Anhangaba, né, e aí perguntei, o que que é isso, né? Eles falaram, isso daí é a tal da escalada técnica, né? Escalada técnica, o nome disso. Falei, nossa, mas isso é incrível, né? Eu quero fazer isso daí. E aí, aos poucos, assim, eu fui conhecendo outras pessoas e buscando, né, saber o que que era, né, essa tal da escalada técnica. Aí teve aquele campeonato sul-americano em Curitiba, né? Que foi algo assim que daí a gente viu as pessoas competindo lá. Então, Curitiba sempre foi um lugar que o montanhismo esteve muito presente, muito forte, né? Então, eu acabei conhecendo várias pessoas, assim, e aos poucos a gente foi escalando e aprendendo meio que sozinho, assim, né? Meio perigoso até na época, mas eu sobrevivi.
Olha, você falou do campeonato sul-americano, né? Eu tive no, acho que no segundo, que foi no Círculo Militar, né?
Ah,
Em
esse aí
Curitiba.
mesmo.
Cara, eu me lembro que foi nessa vez, eu acho que foi dessa vez que, meu, eu vi pela primeira vez um equipamento feito por você, uma mochila da Conquista. Pô, me lembro que, né, nessa ocasião eu até comprei uma mochila dessa. Eu devo ter comprado, acho que na loja da Campar, não me lembro bem, mas era uma mochila que era bordô e lilás, era uma cor muito bonita, assim. Meu, pirei na mochila, falei, vou levar uma mochila dessa porque ela orna comigo. Cara, como que começou esse projeto de fabricar equipamento, Ed?
Então, eu comecei a praticar montanhismo e nós éramos estudantes, né? Tinha lá 18 anos e não tinha dinheiro para, né, comprar equipamento, até porque era muito difícil, né, equipamento aqui no Brasil, né, naquela época quase não existiam fábricas. E aí eu com um amigo que costurava, né, que sabia costurar, a gente fabricou, né, a mochila para nosso uso. E aí aconteceu que o Julinho, né, Júlio Nogueira, né, ele tinha a casa do montanhista na frente do CEPET. E aí ele um dia encontrou a gente na rua, né? E falou, pô, que marca que é essa? Vamos lá na minha loja lá ali no shopping center ali e tal, que eu quero conhecer essa marca e tal. E a gente acabou começando a vender para ele, né? As mochilas que nós nem estávamos pensando muito em vender, mas estava vendendo para os amigos assim. E aí começou assim informalmente, né? Nós costurávamos as mochilas, nós mesmos comprávamos os tecidos, aviamentos e fazíamos as mochilas e vendia, né? Aí a gente vendia para os amigos e começou a vender na casa do montanhista e foi assim que nasceu a conquista, né? Dessa maneira.
Bom, Ed, as pessoas que começam a escalar hoje, ou na verdade as que começaram a escalar nos últimos 10 anos, né, encontraram uma série de facilidades que no início dos anos 90, eram impensáveis, a quantidade de lojas, de a diversidade de equipamento, de informação, né? Hoje as pessoas compram quase tudo pela internet, o smartphone, na verdade, é um mentor delas, vai lá e busca vídeos e tal, e, bom, enfim, né, Ed, qual que era esse cenário quando você começou a escalar? Quais as dificuldades, né? Conta um pouco.
As dificuldades eram de tudo, né? De busca de informações, né? Começar pela busca de informações, né? Então, quando você queria alguma informação, você teria que perguntar para alguém ou buscar em algum livro de alguém, né? De alguma pessoa ou os clubes, né? Por isso que os clubes naquela época eles eram mais fortes até, porque as pessoas elas buscavam as pessoas buscavam a informação nos clubes, né? Então, era a forma, né, de você conseguir informações, né? Você que quisesse fazer um curso, não tinha tantos profissionais assim disponíveis para te dar um curso básico até de escalada e também equipamentos, né? Porque eu lembro que na época eu tinha três mosquetões, meu amigo tinha mais dois e a gente juntava lá 10 mosquetões. Quando tinha 10 mosquetões era muito assim, né? E aí nós usávamos algumas fitas nacionais, né? E a cadeirinha que nós mesmos tínhamos fabricado e aí a gente usava aquela técnica de laçar o grampo, né? Com a fita e colocar o mosquetão na fita, né? Então não tinha costura expressa, né? Quem que ia ter, imagine, né? Costura expressa para ter 10 costuras tinha que ter 20 mosquetões, né? Era muito, né? Era escasso mesmo, né? Os mosquetões que eu tinha, eu lembro foi os pais do meu parceiro de escalada que tinham viajado para a Alemanha e trouxeram uma meia dúzia de mosquetões, né? E aí a gente ficou lá com cada um ficou com dois, três, né? Então foi dessa forma assim que a gente começou, né? A escalar, né? Bem, era bem tinha muita tinha pouquíssimas pessoas, né, que escalavam também na época, né? Então se ia para o Morro do Anhangaba e tava às vezes eu e lá e mais meia dúzia de parceiros, né, escalando. Hoje tem final de semana que vai 2.000 pessoas no Morro do Anhangaba, então imagine.
Bom, Ed, então, né, nessa época, praticamente o montanhista se concentrava ali na região do Pico Paraná, do Marumbi e do Anhangaba, né? Mas você sempre morou em Campo Largo ou você morou em Curitiba?
Não, eu sempre morei em Campo Largo, né? E aí quando eu ia escalar, eu ia no, mais no Morro do Anhangaba mesmo, né? Porque era o campo escola, né? Então, Marumbi, o Pico do Paraná, né? Eram vias mais longas, uma escalada mais complexa e mais exposta também, né? Então, a maioria das pessoas começava no Morro do Anhangaba, né? E era lá que todo mundo escalava, né? Nem tinha São Luís do Purunã ou as escaladas para o interior do Paraná, não tinha nada, né? Naquela época, quando eu comecei, né? Foi em 1990. Aí as primeiras vias que a gente pôde escalar aqui para o lado dos Arenitos, né? Para o interior do estado, foram já a partir de 94, né? Que começou a ter, começou a ter algumas vias, né? E aí a gente também aprendeu as técnicas de grampeação, né, no arenito, que usava proteções mais longas com cola, né? Então, ajudamos assim a desenvolver muita coisa, né? Até a testar, né? Ver se usar equipamento móvel em arenito, né? Ver se funcionava aquilo, né? Porque na verdade a gente não sabia, né? Se ia funcionar. Então foi tudo um grande campo de testes, né? Para mim, assim como montanhista e também até para os equipamentos que a gente fabricava, né? Então todo o tempo a gente estava testando coisas novas, né? Porque tinha pouca informação, né? Não é como hoje, né? Que você vai escalar, você pode ir numa loja, comprar tudo o que você necessita, aí você vai num ginásio de escalada, treina, né? Naquela época nem tinha ginásios, né, disponíveis, e você faz um curso de escalada, né? Então a pessoa ela pode evoluir muito mais rapidamente e também com mais segurança, né? Porque só escala sem segurança quem quer, né? Porque hoje a informação está aí disponível, né? As pessoas podem aprender, podem fazer curso, podem até aprender muita coisa perguntando para os outros, né? Porque hoje tem muita gente escalando, né? Então é muito mais fácil, né? Para quem quer começar, quem quer iniciar no montanhismo hoje.
É, Gil, eu vou pedir para você fazer uma linha cronológica dessa expansão da escalada paranaense em direção aos arenitos, né? Acho que você foi um dos grandes percursores, meu, junto com o pessoal de Ponta Grossa, ó, e conhece bem essa história. Conta um pouco para a gente como cada um dos points foi se desenvolvendo e a sequência de cada um deles.
Então, foi, né, na década de 90, né? Então acho que as primeiras vias que surgiram de arenito foram no setor 1, né, de São Luís do Purunã e também no São Jorge, né, lá em Ponta Grossa. Na época, né, foi o teve eu não sei muito bem exatamente quem foi, né? Mas até tem um livro das vias do setor 3 que tem um pouco da história, assim, que tem que até está na internet disponível, né? Os croquis do setor 3 de São Luís do Purunã, que conta a história assim com datas e com detalhes melhores, assim. Mas foram nesses locais, assim, setor 1 e São Jorge, né, que foram batidos os primeiros grampos, né? Eu lembro que na época o Nativo tinha viajado pela Europa, ele soube que o pessoal escalava lá em arenito e que usava grampos mais compridos e cola. E aí apresentou, né, digamos, essa nova tecnologia aqui e eles abriram algumas vias com corda de cima e depois testaram também para começar a guiar, e aí a gente aprendeu essas técnicas e começou a abrir as vias aqui em São Luís do Purunã, no setor 1, e aí posteriormente no setor 2, setor 3, e aí teve vias lá no Buraco do Padre, né? Então, e aí aos poucos foram se desenvolvendo todos esses setores, né? Mas acredito que Ponta Grossa e Campo Largo, aqui o setor de São Luís do Purunã, né? Que foram assim os pioneiros, né, os setores onde iniciou mesmo a escalada nos arenitos, né, porque de Curitiba para leste, né, que seria em direção ao litoral, é tudo granito, e de Curitiba para oeste, né, que seria para o interior do estado, é arenito e tem basalto também na região de Ortigueira, né. Então a escalada ela migrou, né, lá do Anhangá, do granito, né. A escalada, principalmente a escalada esportiva, né? Ela foi para o lado do arenito, né? Até porque aí depois eu lembro que a gente foi conquistando assim vias, né? E aí vias mais difíceis, né? Aí o William lá de Ponta Grossa, acredito que seja a pessoa aqui no estado que abriu mais vias, né? O Val, né? Também os que são meus dois parceiros, né? Com quem eu escalo mais, Valdecir Machado, né? William Lacerda. Eles abriram muitas vias, né? E aí todo o desenvolvimento, né, da escalada foi acontecendo, assim, porque foram surgindo vias mais difíceis. Aí abriu-se o setor 3, né, de São Luís do Purunã, que foi onde eu conheci, quando eu conheci o Val, eu comecei a escalar com ele. E isso aí já era aí perto do ano 2000, mais ou menos. E aí, o setor 3, já foram abertas vias com escalada móvel, já de nível mais alto, né, até o oitavo grau. Aí, em 2006, a gente começou a abrir as vias no Curucaca, que é um setor que ajudou muito a desenvolver a escalada esportiva, com muitas vias de nono grau, que na época no Paraná tinha poucas vias de nono grau, né? Então foi bem bacana assim, para o desenvolvimento da escalada aqui esportiva e para os escaladores mesmo terem, né, novos desafios, digamos, né? E aí foram surgindo, né? Porque aí quando você abre um setor, os conquista algumas vias, mas outras pessoas começam a abrir vias também, aí surgem linhas mais duras, então, né, vai criando todo um movimento, né? Assim, acho que isso que é legal, assim, né? Porque quando a gente vai abrir um setor, a gente não chega e abre todas as vias e depois chama a galera, né? A gente vai lá, abre umas vias, chama já a galera, que a gente quer que o pessoal vá e abra a via também, né? Até para ter uma diversidade, né? Então, isso que é legal, né? E a gente acabou conhecendo assim o pessoal da escalada esportiva, e aí era no setor Curucaca, foi massa, assim, porque quando a gente abriu as vias, a gente abriu uma porção de vias, a gente foi abrindo e convidava o pessoal da escalada esportiva, né, para ir lá, e eles pensavam assim, pô, cara aí, escalador tradicional, estão abrindo setor de escalada esportiva, nada a ver, né? Acho que deve ser uma via ruim, né? Eles mesmo contam isso. Aí, a gente falava, pô, mas vamos lá ver as vias, acho que tem via, tudo nono grau, a gente não consegue encadenar. Não, não, um dia a gente vai. Aí, bom, o dia que eles foram, não, tinha que ver a cara, né, dos caras. Os caras olharam assim, falaram, meu Deus, como que pode ter isso daqui? Meu Deus, daqui a corda que eu quero escalar. E aí eles começaram a disputar, né, para ver quem que ia encadenar, quem que ia fazer o FA, né, das vias. Então foi. E aí foi massa, né, que a gente pegou as manhas, assim, da escalada esportiva, ajudou muito no desenvolvimento da gente, né, também. Porque se você escala nono grau, quando você vai escalar uma via de sétimo, vai muito mais rápido, né? Então, na montanha, a gente acaba rendendo mais. E a galera da esportiva, a gente levou eles para escalar a tradicional também, aí a gente dava risada deles, né? E eles davam risada da gente nas esportivas. Então, foi uma simbiose na época, né? E aí foram surgindo mais coisas, né? Depois, 2011, a gente conheceu o Piraí do Sul, né? Que também foi um salto, assim, né? De setor, né? Setor de escalada tradicional com equipamento móvel, né? De vias até nono grau e vias de escalada esportiva de décimo grau, que também no Paraná não tem muito, né? Então, Paraná é um estado assim muito tem muitos escaladores assim, mas se a gente for ver a gente não tem muita rocha, né? A gente vai ali tentando achar, né, uma pedrinha aqui, outra ali, buscando, né, e indo lá mais para o interior, até tem mais coisas, né, mas se a gente for ver vias longas aqui no Paraná, a gente não tem muita coisa, né, vias, não é não é como Minas Gerais, digamos assim, mas também, né, não dá para comparar, né? Minas Gerais é um absurdo, né, meu Deus colocou tudo lá, né, as pedras grandes, a escalada esportiva dura. E aí, a gente aqui tem que ir buscando, né, o que tem de rocha e vai abrindo vias. Então, quando a gente descobriu o Piraí, foi massa, assim, porque era uma concentração grande de vias de alto padrão de qualidade, tanto para escalada esportiva quanto para escalada tradicional, no nível superior ao que a gente já tinha, né, no estado. Então, foi bem legal, assim, né? Foi um outro salto, né? E aí, aos poucos vão surgindo coisas novas, né? Toda hora surge, né? Agora surgiu o Sapopema, que é um setor de basalto com escalada de fenda, né? Fenda pura, né? Que é o que a gente não tinha mesmo ainda aqui no Paraná. E Ortigueira também, que é basalto, né? Mas aí são paredes maiores, 120 metros até.
O Ed, aqui na nossa região, em São Bento Sapucaí, Mantiqueira em geral, né, a gente sempre teve problema na relação dos proprietários de terra e escaladores, né? A galera às vezes se passa, meu. Enfim, nem sempre é uma relação muito harmoniosa, né? Como que é isso no Paraná e como que vocês gerenciaram, né, para não fechar esse patrimônio que acaba sendo um patrimônio da comunidade a partir do momento que os pontos são desenvolvidos.
Isso é uma é uma luta, uma batalha constante, né? Porque sempre surgem alguns problemas, né? Aqui, se a gente pegar aqui, por exemplo, São Luís do Purunã, há um tempo atrás a gente estava tendo problemas ali no setor 1, que às vezes o proprietário arrenda as terras para outro, e aí esse outro não quer que entre, né? Mas aí rola uma conversa, né? E explicar o que a gente tem que fazer lá. Aí vai uma galera, né? Durante a pandemia teve alguns atritos, né? Porque tinha muita gente lá no setor e o proprietário aí estava meio indignado, assim, falando, pô, a gente está no meio da pandemia e tem 500 pessoas lá, tudo junto, sem máscara, daí a gente tinha que ir lá conversar, acalmar a fera, né? E setor 3 também, a gente teve alguns problemas de acesso, né? Porque o proprietário não queria que o pessoal acampasse mais, mas agora mudou o proprietário, agora está tudo bem. Então, toda hora a gente tem que estar negociando, né? Quando a gente foi abrir Piraí também, né? A gente teve que negociar lá com o proprietário e daí falar para ele que a gente ia pagar uma taxa diária e que ia contribuir lá com ele, né? Que eles são pessoas bem simples, assim, e aí eles acabaram aí comprando a ideia, né? De deixar o pessoal escalar, né? Mas é uma luta constante, né? Até esses dias, até toda hora a gente recebe às vezes uma mensagem lá dos proprietários falando, ah, o pessoal veio aqui, deixou lixo. É que lá tem uns cachorros lá que ficam lá soltos, né? E aí às vezes as pessoas deixam uma sacola de comida no chão, assim, olham para o lado, quando vê o cachorro já pegou aquela sacola, já leva para o mato, espalha tudo, né? Então, e aí os proprietários ligam para a gente, né, achando que a gente que manda no pessoal, né, só que não é assim, né? A gente explica para eles, a gente fala, olha, a gente, né, vai falar com o pessoal, mas é que vocês também têm que ir lá, né, às vezes e conversar com o pessoal, dar as dicas, porque toda a estrutura que tem em Piraí foi a gente que construiu, né, a gente colocou torneira, a gente colocou latrina, né, e tudo é a gente que faz, né, e os proprietários, na verdade, eles cobram, mas eles não fazem quase nada, né, assim, eles só cobram o valor da diária, né? E às vezes cobram da gente para a gente que cuidar ainda do pessoal, né? Então é bem isso, né? Mas, né, eu não ligo assim, né? A gente não liga de fazer esse papel porque a gente gosta muito, né? Dos locais aqui, né? Eu gosto muito aqui da escalada em Arenito, né? De São Luís do Purunã, de Ponta Grossa, de Piraí do Sul, assim. Mas São Luís do Purunã e Piraí do Sul são os lugares que São Luís do Purunã, porque eu aprendi a escalar praticamente aqui, né? E Piraí do Sul, porque a gente abraçou, né, esse lugar e abriu quase todas as vias que tem lá, então hoje já são 150 vias, mais ou menos. Então é um lugar que a gente tem muito carinho, assim, né? Então a gente curte, não liga de ter que ir lá cavar o buraco, mudar a latrina de lugar. Se alguém quiser ajudar, tá convidado.
Pô, que massa, Ed. Ed, vamos falar um pouco depois do Paraná, qual que foi a próxima descoberta? Para onde que você começou a olhar a hora que você falou, mano, tem que sair do Paraná para conhecer outros lugares. O que que te chamou a atenção primeiro?
Aqui no Brasil, assim, foi as montanhas de Minas e Espírito Santo, né? Desde que a gente se sentiu, digamos, preparado assim para enfrentar uma escalada de parede, né? A gente se sentiu atraído, né, por esses lugares, porque já tinha ido escalar em locais, né, em outros estados e tal, né? Mas só repetiria, né? E aí um dia a gente falou, não, a gente tem que abrir uma via, né? Vamos, né, o tempo que às vezes você leva para ir até um setor de escalada, digamos, ah, vou lá para Salinas, né? Então demanda um tempo, né, de estrada até chegar lá, se instalar, às vezes se leva, né, um dia inteiro, daí no outro dia tá cansado, aí, né, e aí você escala lá, digamos, uma semana e daí volta. Então o tempo que você vai levar aí, digamos que seja 10 dias, você pode abrir uma via, né? Então a gente fazia essas contas e sempre acabava assim, não, vamos pegar as coisas, vamos abrir uma via, né? Então, e a gente se sentiu atraído por Minas, pelo Espírito Santo, por serem locais que tem muito ainda por se explorar, né? Porque As montanhas, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, tem muitas faces ainda que estão virgens, né? Às vezes montanhas virgens e faces de montanhas lindas, né? Que ainda são virgens e que cabe muita via ainda, né? Então, aí a gente rodava por lá e ia descobrindo e com informações de um, de outro, né? Um dia a gente estava lá na Pedra da Lavra, daí o cara falou: ah, tem a tal da Pedra da Fortaleza, que tem uma tia que mora do lado, lá no pé da pedra. Daí mostrou uma foto, a gente falou: caramba, que montanhona, né? Então, e aí a gente vai arquivando essas informações, né? E aí, quando a gente vai abrir uma via, a gente acaba indo para conhecer na volta, né? Passa por outros locais para já fazer uma exploração. Então, e aí, uma das primeiras vias que a gente foi abrir lá foi na Pedra Baiana, né? Que até deu ruim, né? A gente tentou abrir uma via lá e chegou numa parte lisa, a gente acabou desistindo, né? E depois a gente voltou lá só muitos anos depois, acho que 13 anos depois, que a gente voltou e abriu a Sangue Latino, né? Que daí foi uma expedição mais de sucesso.
Pô, falando de sucesso, Ed, conta qual dessas escaladas foi mais marcante, né? Pô, você já fez conquista na Arriscada, na Fortaleza, na Baiana, Garrafão. Qual que foi a mais marcante de todas e por quê?
Puxa vida, é difícil de escolher uma, né? Assim, porque todas tiveram algo assim, né? Massa, assim, né? Se eu fosse falar de uma assim que foi muito marcante, assim, foi quando eu escalei a Pedra da Lavra, né? Que foi uma escalada que eu fiz com o Ian, né? Com meu filho. Então foi diferente, assim, né? Porque de todas as escaladas, assim, quando a gente está com os parceiros escalada, a gente parece que fica mais menos preocupado, né? Então você vai escalar e tá lá e conquistando, teu parceiro está conquistando, todo mundo meio independente, né? Todo mundo é companheiro, mas todo mundo é. E quando eu fui escalar com o Ian, assim, eu tava tenso, né? Porque escalar com o filho, cuidar dele de ter aquela preocupação, né? Primeira experiência dele de montanha, assim. Então acho que para mim foi bem marcante, assim, e marcante no sentido de ver, né, aquela criança ali que você tem teus filhos, né, sabe como é que é, né, quando aquela nenê lá que você tinha tá de repente junto com você no meio de uma parede lá de 600 metros, né, é massa, né, e é intenso, assim, né, porque você fica preocupado com você e com ele também, né, assim, eu acho. Mais até do que com os parceiros, né? Porque a gente já se preocupa com os parceiros, mas quando é o filho, assim, parece que a responsabilidade é maior, né? Mas também foi muito gratificante, assim, né? Para mim, escalar com o Ian, assim, né? Acho que foi uma escalada massa, assim, né? De parceria, todo mundo muito uma vibe, né? Para cima, assim. Então, foi nesse sentido, acho que foi a escalada mais marcante, assim, da que eu fiz, né, na região, assim, a via que a gente abriu, uma via muito bonita, né, e a montanha, tudo o local que a gente acampou, a gente pegou um clima perfeito, assim, né, então foi tudo ótimo.
Ô, Ed, daí então, entrando nessa seara, paternidade, o que que mudou na sua escalada ser pai?
Eu acho que quando você tem os filhos, né? Você não é mais só você, né? Então, quando a gente é jovem e escala e vai para a montanha, você pensa em você, né? Apesar que você sempre se cuida, né? Porque sabe que a tua família está esperando que você volte para casa e que você esteja bem, que você não, que nunca sofra nenhum acidente, mas quando você tem os filhos, a responsabilidade aumenta, né? Você tem que se cuidar mais, né? Tem que pensar em melhor, né? Sobre como fazer as coisas, planejar melhor, né? Eu acho que a gente acaba amadurecendo, né? Nesse sentido, assim, né? Para mim foi bom, assim, ter os filhos. Eu acho que antes de ter filho era mais, sei, mais relaxado, assim, mais, não era tão preocupado, né? Na hora de, digamos, montar uma expedição, pega aí uma corda, uns grampos ali, sei lá. E aí, quando você, né, tem uma responsabilidade, tem os filhos, né, você acaba planejando melhor as coisas, tanto na parte do esporte quanto na parte profissional, né? Você pensa, putz, se eu, sei lá, se a minha empresa falir, eu vou carpir um lote e vou ganhar 100zão por dia e eu pago minhas contas. Mas e quando você tem filho, não é assim, né? Então, aí você acaba pensando, não, vamos fazer as coisas direito, né? Não posso dar mole aqui, né? Tem que criar os filhos, né? Tem que dar educação, tem que, né? Então, acho que acaba, muda, né? Muda a forma de você encarar as coisas, até a maneira como você faz as coisas, né? Porque o que os filhos pegam para eles é o exemplo dos pais, né? Não é o que você fala, né? Não adianta você falar assim, ô filho, não faça isso desse jeito. Só que você faz, então não adianta nada. Ele vai ver, vai, pô, meu pai faz assim, vou fazer assim também, né? Então, a gente acaba até mudando um pouco o nosso comportamento, o linguajar, né? Os hábitos, né? Acho que ajuda a gente a amadurecer, né, mais rápido, né? Que para mim foi um susto, assim, tive dois filhos bem jovens, né? E um depois do outro, tá? Então tive que amadurecer na marra,
Ed, fala um pouco sobre o capítulo Patagônia.
Patagônia. Patagônia para mim também foi algo sempre muito intenso, né? Eu fui para a Patagônia a primeira vez em 95. E aí, logo em seguida, o Ian nasceu, né? Meu primeiro filho. E aí, depois, a Lívia já nasceu também, né? Então, um ano e pouco depois. E aí, eu fiquei um tempo, né, sem poder fazer, assim, expedições, porque estava começando, iniciando a empresa e os filhos pequenos, né? Então, acabei ficando mais dedicado a essa família, né, que nascia ali e também a empresa que estava começando. E aí, de 95, só fui de volta para a Patagônia em 2004, né? Então, foram muitos anos depois, né? 9 anos. E aí, esse retorno para a Patagônia em 2004 foi meio difícil, assim, porque a gente passou uma temporada inteira sem escalar nada. E aí, em 2005, né? Eu tava meio jururu, assim, né? Meio desanimado com as coisas e tal. Aí eu falei, vou para Patagônia, né? Daí conversei com os parceiros, eles não podiam. Aí eu falei, eu vou comprar uma passagem e vou sozinho. Eu conhecia já alguns argentinos e tal. E aí foi o ano que eu escalei o Cerro Torre, né? Que eu fui, assim, totalmente sem nenhuma pretensão, né? E acabei escalando primeiro três montanhas menores, né? O Guijão Meia, a Medialuna e o Mocho. E aí, um dia no bivaque lá, a gente olhou para cima e falou: vale um tento, né? Vale uma tentativa, né? E a gente foi e fez, né? O Cerro Torre. Então, acho que é meio que aquela frase, né? Achando, como é que é? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Que a gente não, a gente era eu que tinha uma experiência assim, escalada já móvel, artificial, a gente tinha aberto já alguma vinha artificial, né? E aí tinha outro parceiro que não tinha quase nada, não tinha muita experiência, que era o Gabriel Otero, né? Que tinha começado a escalar fazia pouco tempo. E o Isaac Cortez, que era um escalador mais de escalada esportiva. E aí a gente se juntou e, não sei, assim, deu tudo certo, né? A gente chegou, escalou, rapelou e numa janela de tempo bom, assim. E até quando eu voltei, o Alexandre Portela me ligou, ele falou, cara, como que foi? Quantas tentativas? Eu falei, cara, foi na primeira. Ele falou, não é possível uma coisa dessa. Eu fui muitas tentativas até conseguir. E é bem isso que a gente fala, né? Quando 2006, quando eu escalei o FITS, né? Aí a gente foi já numa estratégia bem mais, muito mais usada, assim, com menos, super leve, né? Escalada alpina, assim, extrema, né? Sem saco de dormir e tal. E aí, Quando eu lembro quando eu, o Irivan escalou depois o Fitz também com o Bong e tal, daí eu falei para ele, cara, mas se chegar no cume, ele falou, cara, nós chegamos no cume, tomamos um chimarrão, tudo, clima perfeito. Daí eu falei, não, então não valeu, né? Falei a mesma coisa que o Alexandre Portela falou para mim. Falou, assim não vale, né, velho? A gente chegou no cume, vento assim, querendo carregar a gente, capelar as cordas enroscando, e os caras tomando chimarrão, daí eu. Falei, pô, assim não vale, né, irmão? Você tem que ir outra vez, né? Tem que sentir a Patagônia de verdade, que essa vez aí, tu aí, não valeu. É bem isso, né? Então, quando dá tudo certo, assim, né? A Patagônia tem disso, né? Tem muito disso, de as coisas darem certo e você acabar escalando, às vezes, uma via difícil, né? Até nem acreditando, né, que conseguiu aquilo, né? E é até por isso que acontecem muitos acidentes também, né? Porque às vezes as pessoas vêm, assim, outras pessoas que vão e que não pegam, né, tempo ruim, escalam com o céu azul, às vezes meio quente, e aí vão para lá achando que é assim sempre, né? E não é, né? Às vezes a Patagônia, né, vem tempestades e aí acabam acontecendo acidentes, as pessoas não conseguem rapelar, ou, né, sempre tem muito problema de cair blocos, né? Então acaba acontecendo, né, os acidentes assim. Mas eu, graças a Deus, sempre, né, deu tudo certo lá, nunca tivemos assim nenhum acidente, né? Tivemos passar perrengue assim com certeza várias vezes, né? E fui muito feliz assim de conseguir escalar o Cerro Torre numa temporada, o Fitz, né, em outra, e outros cumes importantes lá como o Poincelô, né, também, né? Então foi bem massa, assim, né? Ações do Perri, foi uma escalada bem legal que a gente fez lá via Buscaini, que é uma via que não se repete muito também. Então, foi. A minha Patagônia foi, assim, as atividades de montanha mais incríveis, assim, mais intensas que eu fiz, com certeza não tem comparação, assim, né? Escalar o Pitz do jeito que a gente escalou, né? No estilo alpino, foi algo, assim. Muito, muito intenso mesmo, né? E muito gratificante também, né?
Pô, Ed, a Patagônia tem. A gente ouve tudo que é tipo de lenda, mas o que eu mais escuto é histórias, na verdade, leis patagônicas, entendeu? Sobre, né, tudo que a Patagônia te ensina, por você ir lá e só tomar taquarada nas costas. Ed, fala pra gente o que você aprendeu nesses anos escalando na Patagônia.
Acho que a gente aprende a apanhar sem reclamar. Porque cada escalada na Patagônia é isso mesmo, né? Como você falou, né? A gente leva uma surra, né? Porque as aproximações são brutais, né? Você caminha, né, 15, 20 quilômetros, né, para chegar na base, né, das vias, né? Então. E por terrenos horríveis, né? Então, ali você começa a caminhar, digamos, vai fazer a aproximação para escalar uma montanha lá no, na, na, entre o Fitz e o Torre, lá naquele vale, né? Que você pode escalar Media Luna, Mocho, pode escalar as faces oestes, né? Da Esuperi, da Rafael Juárez, né? Tudo. Então, você caminha ali durante 6 horas, mais ou menos, para chegar no Niponino, né, que é o bivac que tem lá no fundo do vale. E os primeiros quilômetros, assim, são tranquilos, né, uma trilha longa, assim, mas é a trilha que o pessoal que faz trekking faz, né, que inclusive é incrível, assim, a quantidade de pessoas que você encontra na trilha, tem até engarrafamento, às vezes, na trilha. E aí você chega na Laguna Torre, né, e aí começa a pedreira, né, que realmente é um monte de blocos soltos, né? Aí depois você acaba entrando no glaciar lá, que vai para a base lá do Cerro Torre, para acessar lá o Niponino, né? Então é uma caminhada dura, caminhada que quando tá ventando, a gente pegou chuva, né? Esse ano, né, 2020, que a gente foi a última temporada, chuva forte, a gente chegou encharcado, né? Teve que entrar correndo na barraca e como é tudo mínimo, né, o que a gente leva, então, né, passar frio, passar fome, passar, né, raiva. Mas a Patagônia, ela acho que deixa a gente muito forte, né? Porque você acaba aprendendo a sobreviver nesse ambiente, né, tão hostil, né? Então, você aprende muito sobre como qual é melhor aprender a elaborar uma boa estratégia, né? Aprende a ter ali os equipamentos, né? Levar o que realmente é importante, né? E não levar nada a mais. E você tem que escalar rápido, né? Então você acaba aprendendo, né, a escalar rápido também, né? Porque tem que fazer todos os procedimentos muito rápido, não pode se enrolar, né? Que é aquela coisa, né? Você já escalou vias longas, você sabe, né? Pô, vai fazer uma via de. Pega uma via lá, como a Saint-Exupéry, lá, a via italiana que a gente fez na Face Leste. É 28 esticões, se não me engano. Se perder 10 minutos em cada um, dá um monte de tempo, né? Então, tudo tem que ser muito feito rápido, né? Os procedimentos, né? E durante a escalada também, né? Então, você chega numa parte, não fala assim, ah, eu tô cansado aqui, vai outra pessoa no meu lugar. Não tem isso, né? Tem que escalar, passar, roubar e chegar na parada de uma vez, né? Fixar a corda ou dar segue para os parceiros. Então, a Patagônia te ensina isso, né? A você ser um escalador melhor, né? E fazer tudo da maneira mais perfeita possível, né? Seguindo os padrões de segurança de forma paranoica, né? Porque é bem isso, né? A gente aprende que a gente tem que seguir os padrões ali, os procedimentos, né, de segurança de uma maneira assim que tem que ser perfeita, né? Porque pode falhar, né? Aqui a gente rapela em duas chapeletas da Bonnier ali de aço inox, né? Então você rapela tranquilo, mas lá não, né? Lá você rapela, né, em cordeletes, em pitons, então tem que fazer um backup, né? Vai um, né? Testa, então é tudo seguindo as normas, né, de segurança com o máximo que você consegue ter de segurança, né, dentro daquele lugar que já não é muito seguro, né? Então, acho que a Patagônia ensina muito isso, né? A gente ser um escalador mais forte, né, mais preparado, né? A gente tem que se preparar mais para ir para lá, né, enfrentar as montanhas.
É, ele fala agora o capítulo África. Mali.
Mali é o oposto, né, da Patagônia, né? O calor, não tem frio, né? Pois é, a gente foi para lá, né? Em 2012, né? 2012, faz tempo já. E foi uma experiência diferente, né? Porque né, um país parece que não tem lei nenhuma, é uma loucura, né? Aquilo, né? Tudo errado, né? E um país muito atrasado, né, o Mali, e chegar lá e ter que, né, e deslocar até o local para tentar escalar. Daí a gente chegou e soube que tinha todos os problemas lá com a Al-Qaeda, e é uma coisa meio surreal, assim. E aí, tanta pedra, né, que tem lá, tanta coisa que poderia ser explorada, tantos locais que poderia ser. Tá cheio de turistas hoje, né, visitando, porque é um país que tem muitas coisas bonitas, né, que podiam ser visitadas, né, e que, né, tá praticamente fechado, né, para o turismo por causa da violência, né. Então foi uma experiência diferente, assim, né. A gente acabou indo, ia para a Mão de Fátima, acabou indo para o Elefante, né, e acabamos abrindo a via lá. Foi massa, né, foi incrível, né, mas foi uma pena, assim, que teve que ser meio, né, com aquele medo, né, de todos os problemas lá do país. Depois o país teve até um golpe de Estado, né? Então, foi uma experiência, assim, que é uma pena que a gente não possa, né, nem voltar lá para o Mali, né, por conta desses problemas. Mas foi uma experiência bem diferente mesmo, né? Eu lembro até hoje, assim, do o pessoal que foi ajudar a gente a carregar o peso até a base da via, né, que a gente pagou lá um valor para ajudar eles. Caminharam 10 minutos e falaram que estavam cansados já. Falaram, pô, mas não tá levando nada aí na mochila. As crianças, né, que ficavam também, né, em volta, né, da gente lá. Eu lembro da gente mexendo nos equipamentos, aquela criançada em volta, né. Foi uma experiência diferente de conhecer, acho que principalmente por conhecer uma cultura, né, tão diferente, né, da nossa cultura, assim, né. Acho que por isso, eu lembro da gente caminhando no meio lá daquelas comunidades lá meio perdido, né, para achar o hotel que a gente tava lá. Nossa, penso, né? Mas foi legal, né? Foi uma experiência bacana, assim, né, de conhecer outro país, né, e outra realidade, né, que a gente não tem aqui, né, que talvez era assim antes, né, aqui, né?
Pô, é de falar que, tá, eu cresci na periferia de São Paulo, né? E, pô, na África, principalmente na primeira vez que eu fui com o Serginho, com o Márcio Bruno, pô, me deu muito flash de alguns insights, assim, de coisa da minha infância, sabe? Meu, década de 70, é uma coisa, né? Um país, acima de tudo, muito atrasado, né, meu? Tudo como acontecia, toda aquela, né, a pobreza junto com a corrupção, junto com as coisas erradas, junto com o meu, não quero trabalhar, tudo isso, mano, uma coisa é muito atrasado. E, pô, até hoje continua do mesmo jeito, né?
É, eu acho que sim, né? Quando a gente foi para Venezuela também, lá para escalar o Salto Angel, a gente sentiu a mesma coisa, assim, né? De ver que a Venezuela é o Brasil, né? Há muitos anos atrás, assim, né? Então, né, muitas coisas que eram erradas aqui, que hoje já não tem tanto, né? É, digamos assim, existe corrupção aqui, mas não existe, assim, uma coisa tão visível, né? Como a gente chegar no aeroporto e um cara lá querendo te extorquir dinheiro. E a polícia está ali vendo que o cara está querendo extorquir dinheiro, né? Aqui no Brasil hoje já não existe isso, né? Até pode ser que alguém faça meio escondido, né? Mas não assim, né? Às vistas, né? Então acho que é bem isso, né? Tá tão atrasado ainda, né? Tão vivendo ainda uma época assim mais selvagem, digamos, né? Nesse sentido assim, né? Das pessoas não respeitarem as outras, né? E ter assim essa corrupção generalizada, né, em todas as esferas, né, do governo, da sociedade. Então é bem triste isso, né, porque é algo assim que acaba impedindo o país de evoluir, né, porque a ignorância, ela realmente ela cria isso, né, cria a corrupção, cria todos esses tipos de violência, né, que existem, né, e acabam atrapalhando a evolução dos países, né. Aqui no Brasil a gente vê muito isso, né, por conta da ignorância, das pessoas não pensarem no longo prazo, né, porque você receber um turista, tratar ele bem, não levar vantagem, é muito melhor, porque ele vai voltar, né, e ao passo que se você esfola o cara, o turista, ele não vai voltar. Então, não, é uma vez só que você vai ganhar o dinheiro dele. Então, é isso, né? Os países que são mais evoluídos já aprenderam isso, né? Tanto que na Europa, né, se você for, as pessoas voltam, né? Porque elas sabem que lá não tem violência, que elas podem caminhar tranquilos pela rua. Claro, né? Acontece, né? Até terrorismo, mas, né, você vai, né, para um país que é mais seguro, né? Até na Argentina, se você for ver, né, eu conheci gringos assim que falaram: ah, a gente, por que você não vai para o Brasil? Eles falam: ah, não, a gente vem sempre para a Argentina porque a gente tem medo de ir para o Brasil e tal. Tem muito essa imagem, né, que passa na mídia, né, de violência, né, dos turistas serem, né, maltratados. Então, né, é triste isso, né? E é triste a gente aqui, né, tá do lado aqui da Venezuela, né, que é um baita país em termos de montanha, né? Tem todos aqueles tepuis, né? Bom, você já foi para lá também, e a gente acaba não podendo, né, ir para lá, né? Porque tá tudo tão complicado lá, né? Que você acaba não podendo visitar o país, né? Então é bem triste, né? E eles podiam estar ganhando dinheiro, né, com o turismo, e isso é ajudar até as comunidades, né, que estão nesse entorno aí das montanhas, né, que a gente sabe que tem muitos lugares que são muito carentes, assim, que acabam ganhando, né, com o turismo, de alguma maneira.
Ué, você falou tudo. Eu, das 3 vezes que tive na Venezuela, tive problema com polícia, com Guarda Nacional Bolivariana, com o exército. Pô, tem sempre alguém querendo ganhar vantagem em cima de você das formas mais escrotas. Pô, meu filho mais novo já me pediu várias vezes, quero subir o Monte Roraima, vamos fazer a caminhada. Pô, tenho medo de ir. Pô, meu, sinceramente, eu tenho medo de ir para o Monte Roraima e ter que passar aquela divisa, meu, aquela fronteira de Pacaraima de Santa Helena, entendeu? Como você disse, né? Com os parça a gente vai, né? Vai lá, meu, alguém carteira, você dá o truco, entendeu? E acaba passando, né? E tudo bem, você está sozinho agora. Com os piá é difícil, né?
Tem medo, né? Uma responsabilidade ali, né? Que você tá levando teu filho e tudo, né? E acho que é bem isso, né? E dá medo mesmo, né? Tem essa insegurança, né? De você estar num outro país, né? Aqui no Brasil a gente, né, conhece, né? Fala a mesma língua, né? Dá um jeito, né? De resolver as coisas, mas, né? Se acontecer alguma coisa, né? Você vai e resolve. Agora, lá estando em outro país é mais complicado, né?
É, de conta esse capítulo Salto Angel. 17 dias na parede, foi isso?
Foi isso, foi 14 dias que a gente ficou realmente na parede, né? 17 no total, né, de escalada, né? Teve os 3 primeiros dias, a gente ficou no chão e depois a gente subiu com tudo, né? E aí ficou mais 14 dias. E é uma escalada que para nós, assim, eu lembro que quando a gente chegou no cume, assim, não era uma sensação de vitória, era uma sensação de alívio. Ah, estamos vivos, estamos aqui no cume, estamos vivos. Como que aconteceu isso? Porque a via é extremamente perigosa, assim. A via é cheia de blocos soltos, a pedra, a rocha é muito afiada, assim, tem muitas lacas, né, cortantes. No primeiro dia de escalada, a capa da corda que eu estava guiando, ela cortou a capa, né, numa queda. E aí, a escalada toda foi assim, uma luta, né? Metro a metro, maior parte em artificial, escalada bem vertical. Até na hora de montar a parada, assim, a gente ficava calculando, assim, e se essa parada sacar, onde que eu vou parar, né? Porque até as paradas eram um monte de pedra podre, você colocava cinco proteções, equalizava e rezava, né? Porque era assim, muitas paradas dava muito medo, assim. Dava medo mesmo de que a rocha rompesse ali e a parada fosse embora, né? Porque era tudo assim, algumas paradas tinha fissuras melhores e tal, até nos pontos onde a gente rebocou, né, carga, tinha algumas proteções fixas que já estavam lá, mas o restante da via era. As paradas eram móveis, né? Então, e aí a gente tinha que fixar a corda e rebocar naquelas paradas, né? Então, foi bem esquisito, assim, a escalada, bem perigosa, eu digo, eu achei, né? E foi assim, quando a gente chegou no topo, foi um alívio, assim, porque foi do começo até o final um perrengue, assim, perrengue total. Tanto que demoramos tantos dias, né? Teve dias que a gente rendeu um esticão de corda, né? O dia inteiro, assim, para conquistar 70 metros. Então, é intenso o negócio.
Ed, qual que é o segredo para gerenciar os companheiros para ninguém ficar doido ao mesmo tempo? Tantos dias na parede, velho. Conta para gente, porque cada um tem a sua técnica, né? Porque todo mundo irá uma hora. A questão é, pô, nem todos ao mesmo tempo, né? Mas como que é isso, velho?
É bem isso mesmo. Acho que, não sei, deu certo, assim, porque teve realmente, todo mundo pirou algum dia, assim, né? Acho que apesar que o pessoal que estava assim era mais tranquilo, né? O Chiquinha, super tranquilo, o Val também, né? Até o Val pirou um dia, né? Um dia no final lá ele tava nervoso, não conseguia colocar peça na fissura. Que merda, estão aqui nesse lugar e não consigo render, não consigo ir para cima. E tava nervoso, assim, falei, não, calma, vai dar certo, né? E no final acabou dando, assim, mas acho que é bem isso, né? Acho que se uns dois ou três pirarem ali, porque estava em seis, né? Então, se os três pirarem no mesmo dia ali, é capaz de dar morte até, né? Porque é muito tempo junto, muito tempo ali, muito junto, né? Muito perto, né? Tinha lugares assim no campo 4, né? Que era o segundo ponto de acampamento, que era, não tinha nada, assim, tinha só um platôzinho para cozinhar, né? Então a gente ficava tudo junto ali, né? Aglomerado mesmo, né? E até foi bem assim, a gente conseguiu na parede assim, não teve nenhuma discussão maior assim, só algumas coisas triviais assim, mas coisas que acho que todo mundo tava já entrou no modo assim de ah, vamos relevar, né, as bobagens que os outros falarem, porque senão não vai dar certo. Então todo mundo tava relevando assim, tanto que quando acontecia alguma discussão assim, ah não, então tá bom, vamos fazer assim. Ah, eu quero fazer isso aqui. Tá bom, vamos fazer assim. Então, né, quem era mais tranquilo assim acabava sempre colocando panos quentes ali para não o negócio não degringolar.
Ed, agora vamos falar sobre essa aventura que é ter uma empresa que trabalha com montanhismo. Quais são os dilemas? Quais são os desafios, Ed?
Olha, para nós assim, a gente está sempre, acho que no Brasil, né, em geral, a gente está sempre se reinventando. Então, a gente teve uma época que a conquista ia para um lado, depois teve outras épocas que ia para o outro, né? Então, a gente está sempre tentando achar um nicho, né, no mercado, assim, até porque a gente é uma empresa pequena, né? E às vezes a gente concorre com empresas grandes, né? Com grupos grandes, né? Hoje no Brasil, antigamente tinha poucas empresas, né, concorrentes. Então, era a gente, a Solo, a Curto, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente, além desses competidores nacionais, a gente tem as empresas de fora, né? Que são mega empresas, né? Como a North Face ou a Decathlon mesmo, né? Então, o cenário ele vai mudando, né? A gente concorre com empresas que têm um poder, né, muito maior que a gente, né? Então, a gente não tem como bater de frente. A gente tem que achar nichos onde a gente não bata de frente com essas empresas gigantes, né? E aí a gente vai se infiltrando ali nesses nichos que ainda é possível, né, a gente concorrer e buscando, né, fabricar produtos de qualidade e que sejam mais adaptados até para o nosso ambiente, né? Então a gente aprendeu ao longo do tempo, né, a desenvolver um tipo de cadeirinha que seja boa aqui para o Brasil, né, com preço que seja compatível, né, com a nossa realidade. A gente já sabe que que no Brasil tem que fabricar cadeirinhas com aço inox, né, porque as pessoas usam a cadeirinha por mais tempo que o pessoal lá de fora. Então, o pessoal de fora compra uma cadeirinha, ano que vem compra outra. Então, não vai enferrujar a fivela, não vai oxidar, né? A gente não, a gente sabe que as pessoas aqui no Brasil, né, até pela condição, usam, sei lá, 5 anos uma cadeirinha. Então, se você coloca uma fivela que não é de aço inox, ela oxida, né? Então a gente acaba, né, tendo, né, entendendo às vezes melhor, né, até o nosso ambiente do que as empresas de fora, né? E aí a gente vai fabricando e também como a nossa marca já está há 30 anos, né, no mercado, a gente começou em 1990, esse ano 2020 a gente fez 30 anos. Então, a gente também já tem um nome, já as pessoas sabem que compram um produto de uma empresa que é fabricada por montanhistas, né? A gente usa os produtos, né? Eu uso todos os equipamentos da Conquista, só cueca que não é da Conquista, o restante é tudo da Conquista. Então, como eu uso, então eu tenho que fabricar equipamentos que funcionem, né, na montanha, né? Todas as escaladas que eu faço com a cadeirinha da Conquista, com as calças, com as jaquetas, com as fitas, né, de anel, né, então que são certificados pela UIA, então, né, são produtos que funcionam na montanha, né? Mas é uma luta, né? É constante assim, uma adaptação constante. Hoje o Ian, né, meu filho, ele que me ajuda a administrar a empresa, e foi muito bom assim ele ter vindo, né, para cá, porque é uma visão já diferente, né, traz um sangue novo assim para a empresa, né, traz uma ideias novas, né, que eu já estou, né, há muito tempo no mercado, e o Ian já conhece mais também da escalada esportiva, né? Então, unindo assim toda as ideias que os jovens têm, assim, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha muito mais ideias, assim, e com o fato de eu ser mais pé no chão, assim, então a gente faz uma parceria bacana ali, né? Você também, né, trabalha com seus filhos, sabe como é que é isso, né? Às vezes os filhos têm mil ideias, né? E às vezes precisa da gente, assim, que tem mais pé no chão, assim, para colocar aquelas ideias, né, para funcionar. Então, aí eu com o Ian, assim, juntos, a gente forma uma boa parceria, assim, na administração da conquista, né? E aí a gente vai se adaptando, né? Vai entendendo melhor, né, os requisitos, assim, dos nossos clientes, que na verdade são nossos amigos, né? A gente acaba tendo muitos clientes, né, que são amigos nossos, né? Agora, durante o Black Friday, aí eu estava ajudando a organizar lá os pedidos e aí pegava assim, ah, esse aqui é meu amigo, ah, esse daqui também. Aí ia vendo, né, todos os amigos comprando, falei, ô, os amigos estão comprando os frutos da conquista. Boa, é assim, né, a gente acaba estando aí inserido na comunidade, né, do montanhismo brasileiro, assim, e tem muitos clientes que viraram amigos, né, muitos amigos que compram nossos produtos, que gostam da gente, porque que gostam, que estão a fim de comprar uma marca nacional, né, que está ali também dando uma contrapartida, né, a gente sempre tá tentando ajudar, né, os atletas, né, com equipamentos, está lá cuidando do setor de escalada, né, estão investindo, assim, ó, alguma coisa, né, na compra de proteções, né, quando a gente fez o Compra Trad, lá que foi o encontro em Piraí, a Conquista bancou o catálogo aí das vias, aí as pessoas compravam o catálogo e todo o dinheiro foi revertido para compra de proteções, né, então a gente comprou um monte de parabolts quando a gente fez o Compra Trad, e isso gerou mais vias, né, muitas vias que a gente abriu recentemente, né, nos setores aí foi com esses bolts, né, que dos eventos, do evento que a gente fez, então as pessoas sabem quando compram um equipamento da Conquista, estão, de certa maneira, contribuindo com a montanha também, né? Porque a gente vai e gosta da montanha e cuida da montanha, né? Então, a gente sempre também está passando uma ideia, assim, de escalar de maneira ética, né? Abrir as vias de maneira ética e passando essa ideia, assim, de respeito, né? Pelo meio ambiente, pelos setores, de cuidar, de não jogar lixo, né? De não botar fogo nos setores, né? E durante a pandemia também a gente, né, tentou incentivar as pessoas assim a permanecerem em casa, não irem nos setores que estavam fechados, né? Aqui no Paraná estava fechado os parques, né? Então a gente também sempre estava batendo nessa tecla, né? Ó, pessoal, não vão para os parques estão fechados, né? Até porque não era nem pelo fato da gente escalar, né? Porque a gente ia escalar lá duas, três pessoas, né? Não ia ter problema, assim, mas o problema maior era você incentivar outras pessoas, né, a irem, aí tá, começava a ir um monte de gente, e agora, durante o inverno passado aqui, tava muito seco, né, então aí foi bom que os parques ficaram fechados, que um pouquinho que abriu, deu vários incêndios, assim, né, então, aí a gente sempre também tava contribuindo com isso, né, para tentar proteger as áreas, né, porque a gente precisa, né, proteger as montanhas, conquistar as vias de maneira ética, né? Acho que a gente tenta passar essa ideia também, né, para as pessoas. Não é só uma empresa que fabrica equipamentos e que tem lucro, né? A gente tenta agir de uma maneira ética, trata bem aqui os empregados, então, né, tem um ambiente gostoso aqui de trabalhar, aqui as pessoas que trabalham aqui têm funcionários que estão há 20 anos já trabalhando aqui, então, né, então tem uma vibe boa, assim, né? A gente tenta passar isso, né? Que é o que a gente vive na montanha, né? A gente vai abrir via, vai participar de expedições, e a gente sempre tenta ter uma vibe boa, né? Como quando a gente foi lá para África, né? Pô, passamos lá um monte de perrengue, mas, pô, a amizade ali foi legal, né? A gente curtiu um monte, né? Deu risada, e até hoje ri ainda dos perrengues que a gente passou, né? Então, acho que é essa que é a mensagem, assim, que a gente sempre tenta passar, né? Aqui na conquista e também quando a gente está na montanha, né? De ter uma vibe positiva. Acho que é mais isso.
Oh, muito legal, Ed. E, pô, velho, muitas das pessoas às vezes escolhem equipamento por uma demanda reprimida, de ver, meu, as grandes marcas, meu, né, com anúncio em revista gringa, com, meu, às vezes até o engajamento que essas empresas têm no exterior, mas nem sempre que acontece aqui, né? De muita, na verdade, das grandes marcas hoje de vestuário, outdoor, de equipamento outdoor, nem mais são capitaneadas por montanhistas, como era no passado. Muitas delas estão em mãos de grandes grupos, de empresários chineses e tal. Pô, não vou nem citar os nomes, porque ficaria feio. Mas a grande verdade é que, mesmo apesar do engajamento dessas empresas nos países de origem, nem sempre o que acontece no Brasil, né? O que eles fazem no país de origem é uma coisa, aqui, às vezes, meu, é um importador que, para esse importador, importar equipamento de montanhismo ou patins inline daria exatamente a mesma coisa. Obviamente que não são todas as empresas assim. Existem grandes empresas, já até por isso estão. São marcas aceitas no Brasil por conta de se mostrarem proativas, mas sempre a linha, o canal de comunicação com o empresário de montanha brasileiro sempre foi muito mais aberto, né, Ed? E, pô, eu acho que as pessoas têm que se ligar disso, meu, que ajudar a gente a ter uma indústria nacional forte é importante, porque, pô, o empresário de montanha que não nota para tudo que está acontecendo ao redor e não é proativo de ajudar as coisas a acontecer, é um cara que não está fomentando o próprio negócio dele.
Verdade.
Qual é a mensagem que você gostaria de dar, velho, para as pessoas que têm ainda essa vontade de estar dando uma força, entendeu?
Ah, eu acho que as pessoas elas têm que não digamos, pegando o nosso meio assim, né, que é o montanhismo, né? Hoje a gente tem marcas e tem lojas que vendem equipamentos que são bacanas, né? Que são lojas que dão uma contrapartida assim para o montanhismo, que organizam eventos, que dão informações relevantes para as pessoas, que buscam, né? Às vezes investir em alguma coisa assim, apoiar algum atleta, né? De montanha, a ajeitar alguma trilha de algum setor, né? Então tem isso, né? Eu vejo assim, né? Eu conheço o mercado e sei que tem empresas, né? Empresas sérias, né? Pessoas como você, assim, por exemplo, que dá cursos de escalada, faz manual de guias de escalada, né? Tá ali fazendo mountain voices, então é diferente, né? De uma empresa, de uma pessoa que está no mercado só para ganhar dinheiro, né? E a gente sente isso, né? Você entra na loja, entra numa loja de montanha, de pessoas que curtem a montanha, você sente a vibe, né? E ver que o cara ele não vai te dar, não vai vender um equipamento para você inadequado só porque é mais caro, né? Porque ele vai ganhar mais vendendo um equipamento mais caro. Então é isso que a gente fala para os nossos vendedores, né? Quando as pessoas vão na loja comprar uma cadeirinha, você não vai vender a cadeirinha Bigual só porque você vai ganhar mais comissão, né, na cadeirinha porque é mais caro. Você vende a cadeirinha para aquilo que o cara precisa. O cara quer fazer rapel, vende uma Canyoning, que é mais barato. Se o cara quer escalada esportiva, você vende uma cadeirinha ultralight, que é uma cadeirinha para muro de escalada lá e que é boa para encadenar a via. Se o cara quer escalar Big Wall, né, você vende a cadeirinha Big Wall. Então é mais ou menos isso, né? Você vai prestar um serviço ali, né? Você vai e você sente a vibe, né, disso. Eu acho que em tudo assim, né? Na vida é dessa maneira, né? Da mesma forma como a gente vai comprar qualquer coisa assim, se sente, né, a vibe de uma empresa assim que é realmente uma empresa sólida, que quer tratar bem o cliente, porque sabe que o cliente faz parte, né, do negócio ali, né? Então, e outras que são predadoras, né, que são empresas, são pessoas às vezes que estão no mercado só por causa do dinheiro mesmo, né? Elas viram, ah, a montanha dá lucro, ah, então vou montar um negócio aqui e vou ganhar dinheiro. Então, acho que a mensagem que eu daria para as pessoas é isso, né? Perceber no mercado assim as empresas que são parceiras da montanha mesmo, né? Que são pessoas que são idôneas, que são pessoas que praticam montanhismo. Às vezes até a pessoa nem pratica muito, mas a pessoa gosta, né, da natureza, gosta de respeitar a natureza. Então acho que Não precisa ser a pessoa ser um mega montanhista, né, para ser uma pessoa boa, né? A pessoa pode ser uma pessoa excelente, né, não ser montanhista e ter um negócio ali que dá uma contrapartida, assim, né? A pessoa presta informações relevantes para os clientes, né? O cliente vai lá e quer saber como é que faz para chegar na trilha tal lá e tem que pagar, não sei o quê. E a pessoa dá todas as informações, vende o equipamento correto. Isso é uma empresa idônea, né? Acho que a gente tem que buscar isso na vida. Eu tento buscar isso até aqui, assim, no meu bairro. Por exemplo, tem o mercado Condor aqui, que é um mercado, uma rede, né? E os caras são tipo meio mercenário, tratam mal o funcionário. Aí eu prefiro ir no mercadinho aqui do bairro, que eu conheço a proprietária, a pessoa, eu sei que é idônea, né? O pessoal vive com trabalha ali num ambiente melhor, né? E é uma empresa local, então eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente buscar, né? Assim, empresas idôneas, né? E comprar as coisas que a gente usa, né? Dessas empresas, porque elas vão incentivar, né? Para que elas vão dar uma contrapartida melhor para a sociedade em tudo, né? Então, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí, né? A gente sempre quando for comprar alguma coisa ou que seja descalada ou não, a gente tentar achar assim empresas que sejam idôneas, né? Que estejam fazendo algo pelo menos, né? Porque às vezes a gente não tem muitos recursos, né? Não tem, não, às vezes está passando um perrengue aqui no Brasil assim para tentar fazer a empresa sobreviver, né? E às vezes você não consegue dar muita contrapartida, mas uma coisa ou outra você consegue fazer que faça bem, né? Para a comunidade. Então acho que a gente tem que dar uma pesquisada e sentir isso, né? E não dá lucro para quem seja mercenário, né? Acho que é por aí, né? A gente prestigiar as pessoas, empresas sérias, as pessoas idôneas, né? Acho que tem que tentar partir para esse caminho, assim, né? Acho que a pandemia faz a gente pensar muito sobre isso, né? A gente dá mais uma contrapartida maior, assim, para a sociedade, para a comunidade onde a gente vive, tudo, né? Para dar uma atenção melhor, assim, né, para o planeta, né, e para a sociedade. Acho que a pandemia fez muita gente começar a pensar, né, sobre isso, né, pelo menos.
Ed, mais de 30 anos de montanha. O que que você tem para dizer para aquele seu seguidor do Instagram que fala: meu, eu quero ser igual o Ed, meu, o cara é o pica das galáxias e, pô, meu, eu quero escalar igual esse cara. O que que esse cara faz para se manter tão motivado depois de 30 anos, meu, sangue no olho, meu, brilhando a cada vez que alguém te fala da montanha, tal, que tá lá e que você fala: meu, tem que abrir uma via naquela montanha. O que você tem para dizer para esse seu seguidor, Ed?
Ah, eu acho que a gente tem que tem que gostar, né? Em primeiro lugar, né? Se você quer ser montanhista, né? Igual, tem que gostar da montanha, né? Tem que gostar de escalar, gostar de estar na montanha, gostar às vezes até de passar perrengue. Óbvio que a gente não gosta de passar perrengue, né? Prefere, né, que tenha o céu azul, clima mais gostoso, assim, sem muito calor nem muito frio, mas eu acho que o que move a gente são os desafios, né? Então a gente tem, para a gente estar motivado, a gente tem que ter desafios, né? E o montanhismo, ele os desafios, eles nunca acabam, né? A gente sempre está buscando, né, novos lugares, né, conhecer novos lugares, escalar guias diferentes em outros lugares e abrir vias, né? Então sempre vai ter coisas para a gente buscar, assim, né, essa motivação, né? Mas eu acho que hoje eu tenho, né, 48 anos e eu vejo assim que a vida passa muito rápido. Eu acho que a gente não pode deixar para amanhã. As pessoas falam: ah, mas é que agora eu estou estudando e daí eu não posso escalar e daí vou esperar e daí eu vou fazer tal coisa, e daí mais tarde eu vou começar a treinar, velho. Não vai dar certo isso. Tem que aproveitar agora, é o hoje, né? É o presente. A gente, às vezes, é uma coisa meio clichê, né? Falar isso, né? Ah, tem que aproveitar o presente, que o passado já foi, e o futuro, né? Você não sabe o que vai ser. Mas é meio isso mesmo, é meio clichê isso, né? Porque a gente tem que colocar no ali o objetivo e ir atrás, né? Não dá para ficar sentado esperando, né, as coisas acontecerem, né? Então, hoje é terça-feira, hoje é um dia de treino, né? Eu vou acabar aqui a conversa com você e vou pegar meu carro, vou até Curitiba treinar, porque eu tenho que treinar, né? Então eu não gosto, né? Mas eu tenho que ter essa disciplina, né? Ir lá e treinar. Quinta-feira vou de novo, então a gente precisa pensar, não, mas para eu poder conquistar a via, eu tenho que treinar. Então essa é a motivação, né? E acho que a gente tem que aproveitar cada minuto, assim, né? Porque a vida passa muito rápido, né? Então tem que fazer as coisas, tem que aproveitar o tempo com as pessoas que a gente gosta e fazer as coisas que a gente tem que fazer, porque passa rápido e a gente não sabe realmente, né? Como que vai ser, né? O dia de amanhã, né? A gente já perdeu amigos aí, né? Amigos queridos, assim, né? Que morreram antes aí do tempo e a gente vê né, 30 anos, né, que faz que eu comecei a praticar montanhismo, parece que foi ontem, assim, né? Então as coisas passam muito rápido, né? Então não deixe para amanhã, né? Eu acho que é essa mensagem, né, que eu falo, assim. E outra coisa que eu sempre falo é que nada é impossível. As pessoas falam: ah, eu nunca vou escalar que nem você. Eu falo: cara, começa a treinar que daqui uns dias você já tá escalando igual eu, nem escalo tão forte assim, né? Então é mais ou menos isso, né? Hoje em dia tem tantos recursos, né? Isso que a gente falou no começo, né? A pessoa pode ir no ginásio, pode treinar, daqui uns meses está escalando sétimo, oitavo grau, né? Então é rápido, né? A evolução é rápida. É só ter disciplina ali, correr atrás dos objetivos. E, pô, eu saí aqui de Campo Largo, né? Um menino do interior aí. E fui lá, escalei o Fitzroy, né? E escalei o Salto Angel. Então, acho que é isso, né? Você também, né? Saiu lá da periferia, que nem você falou, né? E aí, né? Escalou em diversos locais no mundo, né? Construiu aí uma reputação, um negócio, né? Bacana de montanha aí. Então, acho que é isso, né? A gente tem que correr atrás, né? Porque se a gente ficar parado, o mundo atropela a gente fica lá, né, atropelado, né?
Pô, ele falou tudo, cara. Meu velho, é um grande prazer estar conversando contigo, meu. Pô, meu, sempre uma conversas muito legais, né? Igual a gente quando ficou 2 dias preso lá no aeroporto de Dakar, né? Com grana para comprar uma cerveja nos 2 dias, né?
Morando no aeroporto, né? O pessoal do aeroporto já falava: quem que são esses? Ah, não, esses são os brasileiros, estão morando aí. Inclusive, eles vão embora, acho que eles vão embora.
Apesar de tudo, foi divertido. Pior que é isso mesmo, né? A gente tem que tornar a dificuldade leve, né, meu velho? Cara, foi
É.
um prazer conversar contigo, Ed. Muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que quem ouvir vai, meu, tirar muito proveito do que você falou. Grande abraço, velho.
Eu que agradeço aí pela oportunidade. É sempre bom conversar com você e falar de montanha, né? Eu adoro, né, falar de montanha. Quando a gente está falando sobre as escaladas, parece que a gente volta à infância, né? Que a gente é criança, assim, né? Fica inocente, né? Fica nessa vibe boa, assim, essa vibe positiva, né? De falar só coisa boa, né? Não falar mal de ninguém, de nada, né? Acho que é por aí, né? A montanha ensina muito isso, né? Do companheirismo. Isso é bom demais, né?
É verdade, meu velho. Grande abraço, Ed.
Valeu,
É.
abração aí, até mais.